Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone, Bernardo Soati e Filomeno Lopes. A noite foi tranquila e o Papa Francisco acordou por volta das 8 horas, hora local de Roma, esta manhã. Assim, nesta terça-feira, dia 11 de março, a sala de imprensa da Santa Sé atualizou o estado de saúde do Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro. O Papa Francisco enviou, a partir do Hospital Gemelli, um telegrama a Dom Afonso Aspirós Costa, arcebispo de Bahia Blanca, cidade situada a 650 quilômetros de Buenos Aires, atingida por enchentes devastadoras que causaram 16 mortos e deixaram 3 desaparecidos. O pontífice assegura a sua proximidade aos familiares das vítimas e pede apoio para aqueles que estão envolvidos nas operações de resgate. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. A noite foi tranquila e o Papa Francisco acordou por volta das 8 horas, hora locais de Roma, desta manhã. Assim, nesta terça-feira, 11 de março, a sala de imprensa da Santa Sé atualizou o estado de saúde do Papa Francisco, que, como dizíamos, está internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro. Quanto à sua saúde, a sala de imprensa da Santa Sé informa, e citamos, boa resposta à terapia e será necessário continuar o tratamento em ambiente hospitalar por mais alguns dias. O boletim médico desta segunda-feira relatou melhoras que se consolidaram ainda mais, confirmadas por exames de sangue e pela boa resposta à terapia medicamentosa. E segue a nota, por estes motivos, os médicos decidiram no dia de hoje retirar o prognóstico reservado. No entanto, tendo em vista a complexidade do quadro clínico e o importante quadro infeccioso apresentado na admissão, será necessário continuar o tratamento médico-farmacológico em ambiente hospitalar por mais alguns dias. Nesta manhã, o Santo Padre pôde acompanhar os exercícios espirituais em conexão com a Sala Paulo VI, depois recebeu a Eucaristia e foi à capela do seu apartamento particular para um momento de oração. Do Hospital Policlínico Gemelli, onde está internado desde 14 de fevereiro, o Papa Francisco exprimiu por meio de um telegrama sua dor pela desastrosa enchente que atingiu a cidade argentina de Bahia Blanca, localizada a 650 quilômetros de Buenos Aires, sua terra natal. No telegrama enviado a Dom Afonso Aspirós Costa, arcebispo de Bahia Blanca, o Papa se diz entristecido com a notícia da catástrofe natural que causou tantas vítimas e danos materiais. Segundo os dados mais recentes, há 16 mortos e 3 desaparecidos, e entre eles duas irmãs de 1 e 5 anos. Francisco expressa ainda a sua proximidade espiritual a toda a população e reza ao Senhor para conceder conforto àqueles que sofrem nestes momentos de dor e incerteza. O pontífice invoca de Deus o apoio para aqueles que estão envolvidos na busca pelos desaparecidos e no árduo processo de reconstrução das áreas devastadas. O Papa Francisco confia a Nossa Senhora da Misericórdia a todos os afetados por essa catástrofe e envia sua bênção apostólica. Na manhã desta segunda-feira, informou a sala de imprensa da Santa Sé, o Papa já havia sido comunicado sobre a enchente que atingiu o seu país e expressou a sua proximidade tanto em pensamento quanto em oração às pessoas afetadas. A enchente devastou as cidades de Bahia Blanca e Serri. As autoridades locais estão mobilizadas nas operações de resgate, dificultadas pela inundação, quase total dos dois municípios, causada pelos cerca de 400 milímetros de chuvas que caíram na região em poucas horas entre sexta-feira e sábado. Trata-se da mesma quantidade de precipitação normalmente esperada para quase um ano inteiro. Desde domingo, bombeiros, defesa civil, polícias e forças armadas estão à procura das três pessoas desaparecidas, entre elas as irmãs Delfina e Pilar Hecker, vistas pela última vez nas proximidades da Lagoa de Serri. Ainda não é possível iniciar a contagem dos danos devido à dificuldade de estabelecimento dos serviços essenciais. O presidente argentino Javier Milei decretou 3 dias de luto nacional.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
O pregador da Casa Pontifícia efetuou na manhã desta terça-feira a sua quarta pregação no âmbito dos exercícios espirituais da Quaresma. Mais pormenores com o colega Silvonei José.
O pregador da Casa Pontifícia, padre Roberto Pasolini, fez na manhã desta terça-feira, 11 de março, a sua quarta meditação no âmbito dos exercícios espirituais da Quaresma, à Cúria Romana, sobre o tema A Esperança da Vida Eterna. O tema dessa terça-feira, A Segunda Morte. A Bíblia descreve a história humana como uma tensão entre a promessa da vida eterna e a realidade da morte. Israel, com sua fidelidade e infidelidade, encarna essa luta, permanecendo em busca perpétua da terra prometida. São Paulo fala do homem como um homem agonizante que vive, expressando o paradoxo da existência. Entre os profetas, Ezequiel descreve esta condição na visão do vale dos ossos secos. Israel aparece como um cemitério a céu aberto, desprovido de vida e esperança. Deus ordena ao profeta que fale aos ossos, que se juntam e se revestem de carne, mas permanecem sem vida, até que seu espírito sopre sobre eles. Essa visão não se refere apenas ao retorno do exílio, mas reflete a condição humana. Muitas vezes existimos sem realmente viver. Os ossos secos simbolizam a primeira morte, a interior, que se manifesta no medo, na apatia e na perda da esperança. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, depois do pecado. Seus corpos estavam vivos, mas separados de Deus. Somente o Espírito de Deus pode restaurar a vida autêntica. No entanto, há também uma segunda morte, muitas vezes entendida como condenação eterna, mas que também pode ser vista como morte biológica. Aquele que já superou a primeira morte, isto é, o medo, o egoísmo e a ilusão de controle, enfrenta a segunda sem temor. São Francisco de Assis expressa isso no Cântico do Irmão Sol, louvando quem acolhe a morte em Deus. O Apocalipse afirma que o vencedor ficará livre da segunda morte. Quem vive na fé e na esperança pode passar por ela sem ser esmagado por ela. A visão de Ezequiel nos ensina que a ressurreição começa agora. Deus não espera nossa morte para nos dar a vida eterna, mas a oferece já no presente, se acolhermos seu Espírito. A verdadeira pergunta é: queremos permanecer como ossos secos ou deixar-nos reanimar pela vida verdadeira?
Cabo Verde propôs ao Brasil a realização de um estudo de viabilidade para transformar o arquipélago numa plataforma de comércio brasileiro na África Ocidental e Atlântico Médio. Segundo disse ontem o chefe da diplomacia cabo-verdiana Filomeno Monteiro, citado pelo jornal Angola Online. A estratégia permitiria a exportação de produtos brasileiros para a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, e outros mercados africanos, em linha com a visão estratégica de Cabo Verde como plataforma marítima da região, acrescentou após receber o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, na cidade da Praia. O governante brasileiro iniciou em Cabo Verde um périplo por África que o levará ao Benin nesta terça-feira, Nigéria quarta, Senegal quinta-feira e Costa do Marfim sexta-feira, com o objetivo de fortalecer as relações bilaterais. A ambição de Cabo Verde posicionar-se como hub de negócios encaixa-se com o interesse do Brasil numa plataforma de exportação, apontou Filomeno Monteiro. Ficam notificados os empresários dos dois países e agirem no sentido de se materializar este desiderato. Observamos com satisfação o crescente interesse de empresários brasileiros em Cabo Verde, acrescentou, reconhecendo que é preciso estabelecer ligações aéreas e marítimas entre os dois países para que os planos se concretizem. No encontro entre os dois ministros e respectivas delegações foi preparado o Plano Integrado de Cooperação 2025-2027, que Mauro Vieira disse estar a ser trabalhado para uma conclusão a curto prazo. O documento deverá conferir um formato mais estruturado às relações entre os dois países nos diferentes domínios da cooperação, com base das prioridades estabelecidas pelo arquipélago. O Brasil e Cabo Verde também convergem na necessidade de uma reforma da governança global, especialmente no Conselho de Segurança das Nações Unidas e demais órgãos, referiu Mauro Vieira. Concordamos, disse, que apenas uma reforma abrangente e ambiciosa, com a expansão de ambas as categorias de membros no Conselho de Segurança, poderá resolver a falta de representatividade neste órgão, acrescentou o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Convidou, então, Cabo Verde para vários eventos, tais como a segunda reunião Brasil-África de Ministros da Agricultura, a ter lugar em maio em Brasília, e a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, COP30, a ter lugar em Belém. Estamos convencidos que o multilateralismo é o único caminho e a única solução para tratar questões climáticas e seguiremos trabalhando para fortalecer a cooperação internacional e a governança climática global, disse Mauro Vieira, acrescentando que contam com a contribuição de Cabo Verde. Cabo Verde deverá ainda participar em 2026 na reunião ministerial que assinala os 40 anos da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, organização internacional criada em 1986 para promover a cooperação e a paz na região do Atlântico Sul. O homicídio de uma menina de 3 anos no norte da Guiné-Bissau apresenta indícios de crime de tráfico de órgãos, segundo denunciou neste sábado a Liga Guineense dos Direitos Humanos, citada pelo jornal Angola Online. O corpo foi descoberto sábado, enterrado e esquartejado na localidade de São Domingos, com a indicação inicial de que a vítima tinha 6 anos. Segundo disse Gary Lopes, porta-voz da Liga, o delegado desta organização no local deslocou-se ao terreno e a informação que recolheu é de que a menina tinha 3 anos. Segundo a informação do delegado, o corpo estava sem um rim e sem coração. Para nós é preocupante e indica que a morte da criança tem a ver com tráfico de órgãos, afirmou Gary Lopes. De acordo com o ativista, é difícil encontrar um caso como este na Guiné-Bissau, onde há casos de desaparecimento de tempos a tempos, em que as vítimas não são encontradas. A palavra agora ao colega Bernardo Suarte com a rubrica África Global. Em destaque, o diálogo com o filósofo moçambicano Celestino Victor Mussumar sobre os 50 anos da independência de Moçambique. África Global.
Doutor Celestino, nós estamos praticamente no 50º aniversário da independência de Moçambique, como pró-reitor de uma universidade moçambicana. O que é que significa para si esta data?
Eu, como pró-reitor da Universidade UTDEG, portanto, Universidade Técnica Diogo Eugênio Guiland, celebrar 50 anos de independência quer dizer celebrar mais uma vez um engajamento para a busca da identidade de um povo, para a busca da consciência política do povo moçambicano. Portanto, mais uma vez, as universidades, ou de modo particular, a UTDEG, vem como um meio para mostrar esse engajamento, energia, força, para os próximos 50 anos Moçambique possa prosperar a nível econômico. Porque as independências não foram uma oferta, mas foram fruto de sangue, fruto de sacrifício, fruto de honestidade e consciência política para a busca da dignidade do povo moçambicano. Portanto, hoje, mais uma vez, pensar os 50 anos quer dizer pensar a busca da liberdade cultural. E essa liberdade cultural, nós não podemos pensá-la nem refleti-la sem as universidades. De modo particular, a Universidade UTDEG quer ser esse meio para a busca da liberdade cultural para uma identidade do povo moçambicano, no contexto de Maputo, no contexto nacional e no contexto internacional. De fato, é uma universidade que tem feito pesquisas de vanguarda internacional. Portanto, eu penso que pensar a independência hoje, do ponto de vista de uma busca de uma filosofia política moçambicana, né? Falo como filósofo político moçambicano, é pensar a busca de uma independência política cultural que possa dar uma nova energia para uma consciência política, para uma libertação cultural.
A UTDEG é bastante recente no cenário moçambicano. No universo das universidades privadas em Moçambique, qual é aquele input a mais? Isto é, qual é a especificidade da UTDEG, tanto no conjunto das universidades em Moçambique?
No conjunto das universidades que existem em Moçambique, a UTDEG dá um contributo na sua forma de pensar a justiça social. Porque a UTDEG é conhecida no senso comum do povo moçambicano como aquela universidade que dá bolsas de estudo. Por que isso? Porque o patrono sempre pensou que é possível dar oportunidade às pessoas que, talvez na própria história privada de vida, não poderiam conseguir atingir ou ter possibilidade de chegar a uma universidade. E tem como objetivo, sim, formar novas pessoas com consciência política, cultural, com um patriotismo que possa ajudar na formação de uma nova consciência de povo moçambicano para o bem do povo, para a defesa da dignidade da pessoa humana, mas partindo de uma visão de justiça social. O que é isso? Quer dizer, pode-se criar uma universidade privada, pagar dinheiro como as outras universidades, para no ganho desse dinheiro ajudar os pobres. Então, a UTDEG tem uma missão, sim, entrar no mercado, competir com as outras universidades, mas sempre para, daquilo que se ganhar no mercado, ajudar as pessoas mais carenciadas, que não possam ter o acesso ao ensino superior por falta de condições materiais, econômicas, evidentemente. Então, nós temos um número elevado, quer dizer, a nível de Moçambique, a UTDEG das universidades privadas é aquela que tem maior número de bolseiros, e temos muitos pedidos de bolsa de estudo, e desde já quero pedir a pessoas de boa vontade que queiram ajudar essa universidade nessa forma de combater o neoliberalismo que está massacrando os pobres. Dessa maneira, nós criamos uma economia solidal.
Nós todos sabemos que um dos problemas que tem tido Moçambique é o problema das assimetrias, mesmo em termos de oportunidades de formação qualificada. O que é que pensa fazer exatamente para aquelas zonas, sobretudo as zonas remotas, longe das cidades. Como é que pensa alcançar estas zonas remotas?
No entanto, a UTDEG já é uma iniciativa positiva que já tem um impacto concreto, sem pensarmos especulações, né? Abstrações. Já a UTDEG como realidade já é uma boa iniciativa. Mas antes, para responder à pergunta do nosso padre jornalista, padre Bernardo, gostaria de esclarecer mais uma vez que não existe uma descentralização política sem uma descentralização econômica. E não existe uma descentralização econômica sem uma descentralização política. Mas na base deve existir o princípio de subsidiariedade. O que é isso? O princípio de subsidiariedade é que onde estiver o mais grande e existir o pequeno, nesse caso os distritos, as localidades, no contexto moçambicano, as províncias, e entre o centro nacional, precisa deixar o pequeno ou o distrito trabalhar tranquilamente, né? Aquilo que chamamos de autarquias, sem intervenção do maior. O maior deve intervir quando há necessidade para subsidiar, para ajudar. Mas quando estiver o distrito pequeno a trabalhar, precisa deixá-lo trabalhar. Não constringir o pequeno a ser forçado para um centralismo que sufoca o distrito. Mas essa iniciativa, já na história de Moçambique, já nós tivemos com a descentralização dos 7 bilhões. A coisa funcionou como experiência. Agora, muitos distritos aproveitaram dos 7 bilhões como uma descentralização econômica no país e funcionou. Então, quero apelar que é importante que essa iniciativa que já houve também uni-la com a descentralização política. Então, não existe uma descentralização política sem uma descentralização econômica. Não existe uma descentralização econômica sem uma descentralização política. Isso para o quê? Para ajudar que Moçambique acelere os passos. E ligado a isso, gostaria de apelar que é importante a liberdade de expressão. Liberdade de expressão e a liberdade econômica e a liberdade em todos os seus campos. Então, a igualdade, a liberdade e a fraternidade, né, são princípios fundamentais para os direitos humanos. Primeiro é o direito à vida. Precisamos defender a vida em todas as suas dimensões, sem mais, sem diferenças, mas procurarmos um Moçambique unido do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Essa é a mensagem que podemos dizer. Mas não existe um Moçambique credível sem a moçambicanidade, mas nessa perspectiva de descentralização econômica, na descentralização política. Descentralização política, na descentralização econômica, com o princípio de subsidiariedade.
Assim, como um recém-chegado, quais são os seus sonhos que lhe quer dar a esta universidade e quais são os principais desafios que já pode entrever e, eventualmente, possíveis respostas a esses desafios?
Os meus desafios ou os meus desejos, né? Aquilo que transformei num plano estratégico quinquenal da universidade, né? É que a UTDEG quer ser, e digo já é, universidade de qualidade e internacional. Isso passa por uma autonomia institucional para uma eficiência na burocracia, né? Para uma autonomia econômica, uma correlação entre eficiência, autonomia institucional, para uma autonomia econômica, vai levar a uma forma ou a uma qualidade do funcionamento de uma instituição do ensino superior ou de uma universidade, né? Como a UTDEG. E a UTDEG já está a mostrar passos nisso. Nós temos o Parque Tecnológico, que tem já vendido sistemas no Brasil com um projeto muito avançado, né? A UTDEG já está a lançar o seu primeiro jornal, né? Científico, com cientistas de alto nível, né? Horizonte Glandiano, já posso anunciar, porque o número 1 já está para sair. Então, é uma universidade que vem para ficar em Moçambique, que vem para ficar e dar o seu contributo, sobretudo, nesse momento que estamos a refletir, os 50 anos de independência. Qual é o futuro para os próximos 50 anos, né? Os próximos anos. Portanto, eu penso que esse desafio que a UTDEG tem de ser e que quer ser mesmo e manter esse nível de universidade de qualidade, deve passar por um princípio simples, que, com todo o respeito e veneração que tenho, né, ao professor Brazão Mazula, sobre o conceito de felicidade, né, buscado de Santo Agostinho, mas ele que elabora de uma maneira para as universidades moçambicanas, né, uma reflexão. A felicidade para Mazula é um trabalho árduo, de sacrifício e de honestidade. Se queremos um Moçambique credível, uma universidade credível, de qualidade, eu procuro insistir no princípio de trabalho, honestidade, sacrifício, com espírito de humanidade. Aquilo que nós chamamos africanos, né, que insisto no sistema filosófico de Ubuntu ou Ubuntocracia. Ubuntocracia com princípio, o poder do Ubuntu, o poder da humanidade. Eu penso que isso seja a base que me move a pensar um Moçambique, almejo um Moçambique e uma África credível partindo da humanidade, passando por via da tecnologia hoje. Então, por isso a universidade é técnica. Então, o nosso, vamos lá dizer assim, slogan é ciência, arte e progresso. Ciência com busca da verdade. Busca da verdade, debate de ideias, não debate de pessoas. Depois, arte, a beleza, a poesia, né, que é a base da filosofia. Filosofia é a poesia. A poesia que é a sinfonia, né? A sinfonia que não é a cacofonia. A sinfonia como a harmonia do universo, né, o louvor do universo, né, e passando pelo progresso. Então, esse amor à verdade como sinfônica nos levaria a um Moçambique como unidade nacional do Rovuma Maputo, do Zumbawindi, como disse antes, né, que levaria-nos a pensar uma orquestra, uma sinfonia. Portanto, pensar um Moçambique que parte de uma sinfonicidade. E a verdade é sinfônica. Nós podemos dizer a verdade moçambicana parte da moçambicanidade na sua diversidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Celestino.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, Laudator, Jesus Christus.